3 horas e 32 minutos, hora oficial de Brasília. Você está na companhia do Sistema LBV Mundial, programa Viver é Melhor, nesta tarde de sexta-feira. Vamos tratar um pouquinho agora com relação à natureza, ao planeta Terra como um todo, a importância de tudo isso na nossa vida, a importância de atingirmos o equilíbrio para vivermos em perfeita harmonia, todos nós, natureza, seres humanos no planeta Terra, muito importante, né? E hoje quem vai estar conversando com a gente é o Dr. Antônio Silveira Ribeiro dos Santos, ele que é juiz de direito em Diadema, estudioso das questões ambientais e do direito ambiental, um grande pesquisador na área. Muito boa tarde, Dr. Silveira.
Boa tarde, Cleusa.
É um prazer estar falando com o senhor hoje aqui no programa Viver é Melhor, porque trazer essas orientações, reeducar o povo para as questões ambientais é muito importante, não é mesmo, doutor?
É verdade, tem razão. E é mais uma vez um prazer falar com vocês, aí do Viver é Melhor, né? Só o nome já é bonito do seu programa, né, Cleusa?
É verdade. É o sistema LBV mundial, né, doutor? Ensinando as pessoas como se conduzirem melhor na vida.
Perfeito. Estou à sua disposição dos seus ouvintes.
O senhor é um pesquisador com relação às questões ambientais. Eu gostaria que o senhor passasse para a gente em quais as áreas que o senhor pesquisa mais, os maiores problemas ambientais que a gente enfrenta hoje.
Os problemas ambientais, como você pode perceber, os seus ouvintes também, os problemas ambientais estão em todos os lugares, à sua volta, não é verdade? Todos os lugares a degradação tem aumentado muito. E isso faz com que nós tenhamos que ter mais atenção e cada vez mais reforçar essa nossa luta, né, para a preservação do nosso planeta Terra. E nós temos feito um trabalho, eu tenho feito um trabalho de conscientização, né, dessa problemática, porque somente com a conscientização, as pessoas conscientes, é que poderão fazer ações de preservação ambiental, poderão obedecer às leis, né? A pessoa consciente do problema tem mais facilidade, mais motivação, mais naturalidade para obedecer às leis. Então facilita, né? Isso é através da educação ambiental, que é muito importante.
Certo. Eu estou sabendo de uma matéria que foi publicada no dia 30 de maio, a importância da educação ambiental, uma matéria do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Essa matéria foi escrita em cima aí da Lei 9.795, de 27 de abril de 99. Uma lei muito importante que tem passado aí um pouco despercebidas as pessoas. Essa lei é federal, ela dispõe sobre educação ambiental. Ela institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa lei, ela obriga em todos os setores do ensino do Brasil, desde, diríamos até do jardim da infância, diríamos assim, até a parte de pós-graduação, né? Até os pós-graduandos, né? As pessoas que estão aí defendendo tese e tal, elas têm que ter aulas de educação ambiental. E é muito importante isso aí, essa lei é muito importante, ela sacramenta a necessidade, passando a ser obrigatória, a educação ambiental em todos os níveis, né? E ela traz, assim, definições, ela define essa educação ambiental, a definição jurídica, ela define como um processo, né, de aprendizagem, um processo educacional, né, que constrói valores sociais, valores ambientais, de preservação. É muito importante. E ela incumbe ao poder público, obriga ao poder público, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, como eu disse, né? E obriga, por exemplo, a sociedade a participar também, né? Chama todos, as empresas. E é muito importante também, até o meio de comunicação, ela diz, né? Esse é o artigo 3º, diz lá que os meios de comunicação em massa devem colaborar ativamente e permanentemente para a disseminação das informações ambientais, né? E as empresas têm que incorporar a dimensão ambiental em sua programação. É o que eu acho que eu acredito que vocês façam aí, né? É muito importante nessa parte dessa lei.
É verdade. Inclusive, já no início da década de 90, a Legião da Boa Vontade participou de um grande evento, um evento âmbito mundial no Rio de Janeiro, o Eco Rio. E a Legião da Boa Vontade, dentro da campanha Gente Também é Bicho, esta campanha foi premiada com o prêmio Cannes, né? Leão de Ouro de Cannes, na França. E a Legião da Boa Vontade, desde os seus primórdios, vem falando com relação, vem chamando a atenção da população com relação a esse assunto, porque a questão da poluição do ar, a questão da água, como está no livro do escritor Paiva Neto, Somos Todos Profetas, ele vem chamando atenção também com relação até à água que tem sido aí usada, desperdiçada, essa que é a grande verdade, né? Esse líquido tão precioso para a nossa vida. O senhor também teve a oportunidade de conhecer o Instituto de Educação José de Paiva Neto em São Paulo, não foi? Oi, doutor.
Sim, eu fui, não me lembro, uns dois anos atrás, talvez, né? Eu fui convidado a conhecer, a visitar vocês aí, né? Uhum. Recebi um convite e foi com muito prazer, né? E eu gostei muito. Aí vocês têm uma área grande, inclusive interna, tem os alunos. Eu achei muito interessante essa parte. Acho que seria interessante a educação ambiental desenvolver bastante aí, né? Baseado nessa lei, não é verdade?
É verdade, porque eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver os jardins, todo bem conservado, onde existem hoje 1.700 crianças e os jardins todos super bonitinhos. Não tem nenhuma criança chega lá e tira uma flor do lugar, nem não são capazes de destruir essa natureza, porque vivem em perfeita harmonia com a própria natureza. E tem gente que fala, não, mas criança, como que se vai educar a criança? Ela vai destruir o jardim, vai isso. E aqui a gente não vê nada disso, né, doutor?
Não, as crianças já são espetaculares. Você falar para as crianças, ensinar, elas assimilam muito mais que os adultos, né? Nós já estamos, entre aspas, viciados, né, nos preconceitos, né? Então nós não estamos abertos a isso. Veja, por exemplo, como diz essa lei, ela obriga até na pós-graduação. Imagina o sujeito está fazendo pós-graduação, uhum. Normalmente a pessoa se acha um pouco importante ali. Como vou aprender educação ambiental, né? E se esquece que a educação ambiental ela é ampla. Você pode falar a mesma coisa de forma diferente para pessoas altamente graduadas e crianças também, né? A educação ambiental deve fazer parte do nosso dia a dia, é muito importante. Uma coisa que eu queria ressaltar para você, ou para os seus ouvintes,
pois não, doutor.
É que essa lei, ela reconhece uma coisa que muitas pessoas já vinham fazendo, aliás, eu já vinha fazendo isso aí com esse meu programa ambiental, né, Última Arca de Noé, que é a educação informal.
É verdade.
Essa lei reconhece essa educação informal, ou seja, de pessoas que dedicam o tempo filantropicamente para essa educação não institucionalizada, né? Ela reconhece isso e obriga o Estado, obriga os órgãos públicos a auxiliar, a incentivar a educação dessas pessoas. Esse Brasil enorme, eu sei de casos, nós sabemos de casos, de pessoas que vivem em lugares inóspitos, né, da Amazônia, são os heróis, são pessoas que fazem educação ambiental, aquele trabalho de formiga. Isso é muito importante, está agasalhado nessa lei. Veja a importância dessa lei.
Que maravilha, né? É. Vai abrindo as portas aí para que as pessoas aprendam a preservar a nossa morada coletiva, que é o planeta Terra, vivendo todos em perfeita harmonia. E a gente fica assim muito feliz de ver que uma lei hoje ela está sendo oficializada, reconhecida, uma necessidade, que é a questão da educação ambiental. E a Legião da Boa Vontade já nas suas escolas, pré-escolas, em todos os seus setores, vem aplicando essa temática da educação ambiental, realmente para que o ser humano tenha a consciência da importância de vivermos em harmonia no planeta Terra e preservarmos essa morada. O Sistema LBV Mundial sempre com campanhas com relação à preservação da natureza, tendo em vista esse pensamento de Paiva Neto, que diz: a destruição da natureza é a extinção da raça humana, doutor.
É verdade, bem feliz nessa colocação dele. Eu gostaria, vamos repetir o nome da lei para o pessoal, o número aqui, olha.
Vamos lá.
Lei 9.795, de 27 de abril de 99. Ela foi publicada no Diário Oficial, né, Nacional, na quarta-feira, dia 28 de abril de 99, né? Então é muito importante, às vezes as pessoas querem ter essa lei, querem procurar essa lei, né? Muito importante. Então, na verdade, em resumo, essa lei implantou efetivamente educação ambiental nesse país, né? A obrigatoriedade legal de se fazer isso. E vamos aí formando os educadores e tal. E eu acho, estou bem otimista, né? Agora precisamos que as pessoas conheçam essa lei, precisamos que as entidades, os jornais, as revistas, a imprensa falada como a sua, né, que divulgue isso, que batalhe em cima disso, para que nós possamos ter as pessoas mais educadas mentalmente, que possamos aí salvar o nosso planeta Terra, né? Como eu disse, a nossa última arca de Noé.
É verdade. Doutor Silveira, existe assim uma forma de acompanhar o desenvolvimento dessa lei nas escolas, nas universidades, assim por diante? Existe algum planejamento? Porque a lei foi criada, ela deve estar em execução, mas existe algum acompanhamento para que ela venha a ser executada?
Então, ela determina aí que seja feito esse essa política nacional, né, de educação ambiental. O governo vai ter que fazer uma outra lei, de instituindo essa política, as formas dessa política nacional. Mas, independente disso, já pode ser feito, as pessoas já podem se mobilizar nesse sentido, né? As pessoas têm que começar a aplicar essa lei, né? Ela vai ser regulamentada, né? Mas nada impede de que, nesses 3 meses para ser regulamentada, ela já estaria, em tese, aí já para ser aplicada, para ser... para ser repensada, né, toda a nossa estrutura, né, e as pessoas se prepararem para nós entrar nessa nova fase, importantíssima, importante.
Certo. Doutor, o senhor é pesquisador em alguma área específica com relação à natureza ou num geral? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre isso.
Eu sou juiz de direito, né?
Certo.
E eu estou muito ligado à natureza desde garoto, então eu estudo muito a história natural, estudo muito a ornitologia, sou um estudioso da ornitologia. Não sou biólogo, não tem nada disso. Apenas um estudioso, né, da ornitologia, das aves, a interligação. E hoje em dia, dessa parte ambiental toda, está altamente ligada com o direito ambiental. Então, esses meus conhecimentos aí na área da história natural, da ornitologia, o estudo das aves, tudo isso eu tenho feito um link em relação à questão do direito ambiental, né? Porque está faltando, às vezes, um conhecimento dessa parte natural para que a lei possa proteger, né? Ficar mais, ter mais subsídios para isso, né? Então, eu tenho feito esse trabalho aí e tem sido bem interessante. Hoje mesmo de manhã, estive na Embrapa, em Jaguariúna, fiz uma palestra lá também sobre esses temas. É muito interessante, muita receptividade, né? As pessoas estão abertas a esse assunto. Isso que é muito interessante. Então, nós temos envolvido esse trabalho, né? E, se você permitir, eu inaugurei aí uma página na internet, agora é dia 25, né? É www.aultimaarcadenoé.com. Essa página tem informações ambientais, tem legislação, tem muita coisa interessante ali que você... E pode, há um fórum de discussão também, né? Uhum. Então, se os ouvintes quiserem visitar, seria muito interessante, né? É um trabalho todo filantrópico, né? Não tem fins lucrativos, nada. É um trabalho de uma pessoa que está preocupada com esse problema todo, que eu acredito que vocês estejam aí também.
É verdade. É por isso que a gente está contando aqui com a sua participação hoje no programa Viver é Melhor, trazendo seus conhecimentos, divulgando, porque nós temos que unir forças em benefício da nossa natureza, né?
É verdade.
E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com relação às aves. Quais os tipos que estão em extinção? O que a gente deve fazer? Quais os cuidados? Existe uma lei que matar um passarinho é crime inafiançável, isso, doutor?
Existe a lei dos crimes ambientais, né, 9.605, que todo mundo fala aí, né? Uhum. Essa lei, você não pode, crime, né, você matar os animais, maltratar os animais também é crime, né? Uhum. Então, já está mais protegido. O problema também é dessa educação, porque os policiais, as pessoas que estariam policiando as pessoas, muitas vezes elas não estão no momento que a pessoa está perpetrando crime, não é verdade? Então, lá no meio do mato, lá o sujeito mata um animal, né? Escondido, né? Então, ele praticou o crime, mas não é nem penalizado, porque não dá para saber o que ele fez. Então, como é que ele não faria isso? Justamente se ele tivesse consciente de que não deveria fazer isso. Se ele tivesse passado por essa parte de educação ambiental, ele tivesse uma educação nesse sentido, né? Um comprometimento com a natureza, da preservação da vida, ele não teria, diríamos assim, coragem de fazer isso, né? A não ser um caso extremo de fome, né? A pessoa está no meio da mata, está dizendo, se perdeu, alguma coisa assim, ou vive na miséria total, né? Aí no fundo da Amazônia. Então ainda é razoável a pessoa abater um animal para se alimentar. O que não é o nosso caso aqui, a maioria dos brasileiros que vivem em cidades, aí tem o seu trabalho e tal, mesmo passando dificuldade, não se justifica matar um animal mais por esse motivo, não é verdade? Então, o que dificulta é isso, né? Agora, as aves, elas muitas estão em extinção. O Brasil é um dos países que mais aves tem em extinção no mundo. Se me falha a memória, foi catalogada há pouco tempo 104, 105 espécies de aves ameaçadas, né? E muitas aqui na Mata Atlântica, né? O Brasil é um dos países que mais tem aves ameaçadas do mundo. Por quê? Porque a Mata Atlântica está se extinguindo, né? Nós estamos acabando com a Mata Atlântica. Então, tem muitas espécies que estão em extinção. Como nós podemos fazer para evitar isso? Diminuir a degradação das florestas e ter mais atenção aos estudos das aves também, e incorporando esse estudo das aves na parte da educação ambiental. Então, veja que o assunto é muito amplo, né? Isso aí, até um dia nós podemos conversar sobre isso quando se aproximar a época da dia 5 de outubro, o Dia Nacional da Ave. Nessa época, nós podemos tocar mais nesse assunto, mais profundo. Seria bem interessante.
É verdade. A gente vai conhecer quais as espécies que mais temos aqui no nosso, na nossa região, no nosso território, e também as espécies raras em todo o mundo. Gostaria que o senhor depois, então, bem próximo, ou mesmo no próprio dia 5 de outubro, a gente pudesse estar fazendo um panorama geral com relação às aves, então, doutor?
Perfeito, Creuza. Veja, as aves, ser breve, as aves, é difícil, não tem quem não goste das aves. Pode ser indiferente, mas não tem quem não goste. A ave, ela tem o canto, né? O canto, ela tem aquela beleza, a cor, né? Ela chama atenção porque ela voa, né? O homem sempre invejou as aves, né? Desde o Ícaro, né? Então veja que a ave é um animal que chama muita atenção, chama a nossa atenção. E a ave, basta um cantinho para ela, normalmente ela está ali vivendo sossegada.
Precisa de amor como todos nós, né, doutor?
É verdade.
Um pouquinho de amor e de solidariedade faz bem pra gente, imagina pros animais, né?
E não é difícil, né?
E não é difícil, é uma coisa tão fácil que qualquer pessoa pode dar de si, não precisa gastar fábulas de dinheiro, não precisa sequer de um centavo, né? Basta o seu sentimento, né, doutor?
É verdade, né?
É tão importante tudo isso. Mais alguma dica, algum assunto que o senhor queira trazer nessa tarde? Eu sei que os assuntos seriam muito extensos, né?
Eu não sei o tempo que você tem aí, mas acho que nós podemos falar, eu poderia dizer a você que eu acho importante esse espaço que você tem aberto aí para essa parte ambiental, né? Essa parte de conscientização, né? Aliás, não é nem a primeira vez que eu participo com vocês, com o maior prazer, né? Eu acho que vocês devem continuar com essa colocação LBV, porque as crianças, né, as crianças, elas são o futuro, né, dessa natureza bonita, né? Nós, as pessoas mais velhas aí, nós estamos deixando para os jovens, né, para as crianças de hoje, nós estamos deixando um mundo, uma situação muito degradante, né, uma situação muito grave, né? E essa educação ambiental tem que ser bem acelerada, porque não sei se daqui 20 ou 30 anos como é que estará esse mundo, não é verdade? Então, eu acho que nós temos que bater na tecla aos jovens, né? As crianças também, aos jovens, né? E eu tenho tido experiências espetaculares com as crianças, né? Que chamam depois a atenção dos pais, e vem me contar que chama a atenção dos pais, dando lição de moral ambiental.
É verdade.
Eu acho interessantíssimo, né?
É uma semente num terreno muito fértil, né?
É verdade, né? Então, mas acho que seria mais ou menos isso que eu tenho a dizer a você, né? E eu acho que eu agradeço aí a atenção, o seu programa, que o nome é lindo, Viver é Melhor, né? Então, viver é melhor com a natureza boa, é melhor ainda, né? Será melhor ainda, né?
Eu vou aproveitar aqui, então, vou contar para o senhor a origem desse nome, Programa Viver é Melhor.
Sei.
Aconteceu no Vale do Anhangabaú um encontro de jovens, onde foram reunidos, a Legião da Boa Vontade reuniu cerca de 150 mil jovens.
Nossa!
E o presidente da LBV, José de Paiva Neto, isso foi no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos.
Sei.
E o presidente da LBV, José de Paiva Neto, vendo tantos jovens, inclusive de várias idades, porque ele diz que jovem é aquele que não perdeu o ideal, ele clamou mesmo, vamos todos dar um brado em favor da vida. E por várias vezes bradava junto com a multidão, viver é melhor.
Puxa.
Então aquilo foi emocionante. Nós tínhamos, inclusive, o secretário das Nações Unidas presente nesse evento. Foi quando a Legião da Boa Vontade foi convidada a fazer parte das Nações Unidas, sendo a primeira instituição não governamental a fazer parte das Nações Unidas. E essa semana, inclusive, nós tivemos a grata satisfação de ver que a Legião da Boa Vontade foi graduada pelo Conselho Consultivo Geral das Nações Unidas, Conselho Econômico Social, e ela faz parte desse conselho como participante geral. Ela pode opinar nas reuniões dos chefes de Estado, toda vez que se reunirem em favor da paz, em favor da questão econômica, social do mundo. Ela hoje também tem uma voz ativa junto a esse conselho.
Espetacular, parabéns. Agora, veja, eu não sabia disso, né? A gente procura se informar, eu não sabia. Veja que, então, vocês teriam que divulgar muito isso. Sabe por que divulgar? Não para mostrar que vocês fizeram isso, não. Para você seria um exemplo, né? Para outras pessoas seguirem, né? Então, a gente deve divulgar os nossos trabalhos nessa parte de educação, eu penso, que justamente não para se falar vangloriar, não. A finalidade deve ser, olha, eu fiz isso, é interessante, faça também, né? Eu acho que aí é um exemplo, né, de cidadania ambiental, né? A pessoa deve ter essa... esse objetivo. Agora, não sei se eu tenho mais um minutinho.
Quanto tem sim, pois não, doutor.
Então, eu vou falar então por que o nome A Última Arca de Noé.
Vamos lá.
Eu fazia meus estudos, né, na região do Pantanal, né, e sentado ali no meio daquele reino animal espetacular, os animais todos em volta de você, um dia eu pensei, puxa, eu estou aqui na Última Arca de Noé. Então temos que preservar isso aí. Daí surgiu o nome A Última Arca de Noé, que é o Pantanal, que é a Mata Atlântica, que é um jardim, que é o mundo, né? Então essa é a nossa Última Arca de Noé. Vamos colocar tudo, nós estamos aqui, temos que salvar, né? Os animais estão aqui junto com a gente, nós estamos aqui e temos que nos salvar, né? Então é isso que surgiu esse nome aí. Como você surgiu o seu nome Viver é Melhor, né? Surgindo uma situação emocional, né, interessante, né? Por isso que tem uma validade, né? Viver é melhor, parece que pesa mesmo, né?
Porque chama
surgiu
atenção, né?
De uma situação, acho que todos pensam, não é verdade? Mas surgiu naquele momento. Então estamos aí na mesma linha, né?
Juntando forças para ajudar a salvar essa nossa casa, essa nossa morada coletiva, né, doutor?
É verdade, né?
Super importante. Olha, eu quero aproveitar, convidar o senhor para estar aqui outra vez, inclusive falando ao vivo aqui nos nossos microfones, sentado aqui no estúdio e batendo um papo com a gente, tá bom?
Vamos sim.
Olha, eu queria agradecer o senhor, desejando sucesso no seu trabalho, tá bom? Muito êxito mesmo, porque o sucesso do seu trabalho, do trabalho da Legião da Boa Vontade, de todos nós, será em benefício de nós mesmos, humanidade.
É verdade, né? Eu acho que nós temos que passar por esse mundo deixando alguma coisinha, né? Uma ideia, um nome, um incentivo, é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
Ok, doutor. Nós agradecemos, então, mais uma vez a sua participação. Uma super boa tarde ao senhor.
Obrigado, boa tarde.
Conversamos com o Dr. Antônio Silveira Ribeiro dos Santos, ele que é juiz de direito, estudioso das questões ambientais e do direito ambiental.